Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o escritor Marcos Bagno, professor do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução da Universidade de Brasília, doutor em Filologia e Língua Portuguesa, perito na área da sociolinguística e da literatura para o público infanto-juvenil. Natural de Cataguases, Minas Gerais, Marcos Bagno publicou mais de 30 livros, já até perdeu a conta. Parte livros de natureza criativo, em parte de cunho didático. É detentor de vários prêmios literários, entre os quais o Jabuti e o Prêmio de Literatura Juvenil recebido na última Bienal do Livro de Brasília. Isso pela narrativa Marcel, que a editora Positivo lançou em 2013. Vamos conversar com o autor. Cataguases formou o escritor Marcos Bagno?
Não. Apesar de ser uma cidade com uma longa tradição literária, por causa do movimento modernista, etc., eu passei muito pouco tempo lá. Na verdade, tem quase 30 anos que eu não vou a Cataguases. A minha formação mais importante foi no Rio de Janeiro e, em seguida, aqui em Brasília.
Você morou mais tempo no Rio de Janeiro?
Né? Morei mais no Rio de Janeiro e Brasília são os lugares onde eu tive a minha formação educacional,
intelectual, livresca.
Isso. Cidades grandes.
Cidades grandes, sem dúvida. E além de escritor consagrado, Marcos Bagno traduziu mais de 200 livros, né, de várias línguas. Que línguas são essas?
Ah, pois então, a tradução é um ofício que me agrada muito. Eu sou apaixonado pela tradução. Eu acho sempre mágico a gente poder pegar um texto numa língua e transportar para outra. Eu trabalho com tradução há muito tempo e as línguas com que eu trabalho são principalmente inglês, francês, espanhol e italiano.
E o que a tradução lhe ensinou? Bom, eu gostaria também de saber, que você especificasse, a tradução literária ou a tradução técnica?
A maioria das vezes, livros de cunho científico, livros, ensaios de história, sociologia, linguística, mas também alguma coisa na área literária.
E o que a tradução lhe ensinou? E ainda se dedica a essa atividade?
O tempo todo. Quando eu não estou escrevendo as minhas próprias coisas, eu estou traduzindo. Eu sempre tenho alguma coisa para traduzir. E a tradução, além de ser uma excelente escola de línguas, porque a gente aprende muito sobre a própria língua e sobre a língua estrangeira, cada livro sempre traz informações novas, suscita interesse, curiosidade. Então, é um modo muito bom de estudar também. Quando eu estou interessado, por exemplo, num texto para minha formação pessoal, normalmente eu traduzo esse texto, porque no ato de traduzir a gente absorve melhor as ideias. Então, é uma prática, um hábito que eu tenho há muito tempo.
E hoje, Marcos Bagno ensina outras pessoas a traduzir, né?
Isso, exatamente.
Como se ensina a traduzir? Fale um pouco desse trabalho.
É um trabalho muito interessante. A UNB é uma das raras universidades brasileiras públicas que tem um curso de tradução. E agora, recentemente, nós abrimos também uma pós-graduação em tradução. Então, nós temos agora a tradução em francês, inglês e espanhol, que foi a mais recente. As pessoas que vão procurar esse curso, normalmente tem uma boa formação nas línguas e por isso nós podemos fazer um trabalho mais interessante, porque não implica começar do zero da língua. Então, nós temos a possibilidade de desenvolver bastante as habilidades que as pessoas já trazem.
É preciso dominar mais a língua de chegada do que a língua vertida, digamos? Conhecer mais o português do que o livro em francês que a gente está traduzindo?
Conhecer a língua de chegada é, claro, fundamental. Inclusive, nós sabemos aí pela história, pelos depoimentos de muitos tradutores famosos que pouco conheciam a língua do original, mas com a ajuda de dicionários e gramáticas e perguntando a quem falava a língua, eles conseguiam se virar. Agora, a criação, a composição do texto de chegada é sempre muito importante.
Para se sentir bem, Marcos Bagno tem de escrever todo dia. Escrever é mais importante do que ler para você?
Às vezes, sim. É curioso, porque eu recentemente escrevi uma frasezinha que era assim: escrevo para sobreviver, se não escrever eu morro. Então, eu escrevo pelo menos um pouquinho por dia, seja coisa minha ou na tradução, ou alguma espécie de reflexão sobre o meu trabalho, mas eu passo o dia inteiro escrevendo.
Uhum. E E como ocorreu a escolha do público juvenil, digamos, como alvo preferencial dos seus textos de criação literária?
Surgiu de uma maneira muito curiosa. Eu nunca tinha escrito para criança, mas quando estava para nascer a minha primeira filha, que agora tem 26 anos, fez ontem, essa ideia de ter um filho me provocou muita inveja. Quando eu via aquela barriga maravilhosa e eu não podia ter aquela mesma sensação de estar gerando uma vida, eu falei assim, então vou criar um filho de uma outra maneira. Foi aí que, a partir daí, e muito incentivado pela minha grande amiga, também escritora, Estela Mares Rezende, que eu escrevi meu primeiro livro, que se chama O Papel Roxo da Maçã, e ele foi premiado, teve várias edições, foi adaptado para o teatro por muitas pessoas, então foi esse o pontapé inicial da minha carreira de autor de literatura infanto-juvenil.
E você escreve basicamente livros, né, para público jovem, em termos de criação literária, mas, e ensaios, livros técnicos, né, voltados para essa área. Sim. Da sociolinguística, pedagogia,
ensino de língua. Escrevi há 2 anos, publiquei há 2 anos uma gramática do português brasileiro com mais de 1000 páginas, né, um tijolão, e estou sempre escrevendo, e também escrevo poesia. É o mais difícil da gente conseguir publicar, mas eu tenho já um livro publicado, o outro deve sair este ano, e alguns livros de poesia infantil também já publicados.
Memórias de Eugênia foi um romance, né? Recebeu o Jabuti, é um romance também para jovens? Não.
É curioso, porque é uma história curta, mas pelo tipo de narrativa que se prolonga por muitos anos, acabou adquirindo esse gênero de romance, embora seja um livro curtinho. A ideia, sim, foi escrever um livro para gente jovem, né? O público que estava em alvo, em mira, era esse. E o livro fez sucesso, ganhou o Jabuti, foi ilustrado pelo meu filho, então está tudo muito bem.
É, Memórias de Eugênia, também o que é uma personagem da sua invenção? Ou...
Memórias de Eugênia conta a história de uma árvore. Eu não posso falar muito, mas...
Isso já diz bastante.
Então, quando eu era criança, eu folheava uma enciclopédia e sempre que aparecia uma igreja bonita, um prédio interessante, vinha escrito embaixo, tombado pelo patrimônio nacional. E eu, quando criança, achava aquilo estranho, eu morria de pena, falei, nossa, uma igreja tão bonita foi tombada. Aí depois eu descobri o que significa isso, né? Que tombar no sentido do patrimônio é preservar, conservar. Então, a partir disso, e também com a ideia de contar a história de uma geração, de várias gerações de uma mesma família de mulheres, eu escrevi Memórias de Eugênia. Foi um livro que passou muito tempo na minha imaginação até eu conseguir realmente me sentar e escrever.
Da forma, né?
É.
Conversando com o escritor Marcos Bagno. Voltamos já!